Começa agora o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com Mariane Antunes, Marta Toledo e Wagner Ringel. Apoio cultural do Flora Cozinha Familiar, da chefe Juba Akel e da Lilith Bebidas.
Olá, muito bem. Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui novamente, começando mais um Bem Bolado talk show da Rádio Cultura M930. Temos aqui... boa tarde. Oi, Mari. Oi, Marta. E
olá.
Seja bem-vinda nossa convidada de hoje, Camila Gauditano, né, antropóloga, educadora. Estamos bem felizes que você está aqui com a gente poder conversar um pouquinho sobre... algumas questões que dizem respeito a todos nós, né? Como a gente conversou um pouquinho ontem por telefone, né? Isso que de alguma forma parece tão longe, mas ao mesmo tempo impacta a vida de todos nós, a vida no sentido literal mesmo, né? No sentido precioso do termo, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre as questões indígenas e a questão da Amazônia, a questão, né, dos direitos humanos. Seja bem-vinda, Camila.
Muito obrigada, Wagner, Marta, Mariane, a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Legal. Mari, tudo bem com você?
Olá, Wagner, Marta, Camila, bem-vinda. Olá a todos os ouvintes que acompanham essa nossa programação, esse encontro semanal do Bem Bolado. Tenho certeza que vai ser uma conversa ótima e necessária, né? É importante aqui deixar esse registro, que é importante a gente falar disso, né? Porque não está tão longe de nós, muito pelo contrário, faz parte do nosso dia a dia. A gente precisa ficar atento e já convidando aqui quem está acompanhando a nossa transmissão pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter, para mandar sua mensagem para cá, que a gente vai responder ao longo do programa. É isso.
Legal. Você, Marta, tudo bem?
Olá, Wagner, Mari, Camila, que prazer receber você aqui. Lógico que a gente preferia, num outro contexto, ter uma conversa sobre os projetos tão bacanas que você realiza, né, com os povos indígenas, mas como a Mari falou, né, é uma conversa necessária dentro desse cenário que a gente tem hoje, né, tão triste. Então, é muito importante ter a sua presença aqui para a gente ter essa conversa. Obrigada, viu?
Obrigada a vocês, gente.
Legal. Camila, eu vou começar pelo, né, eu vou ler aqui o artigo 231 da Constituição de 88, que eu acho que ali a gente pode dar início, né? O artigo diz assim: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Como é que você, né, você que tem uma experiência de vida mesmo, né, com as comunidades indígenas, enfim, com o Xingu, e como é que você vê isso acontecendo ou não hoje em dia? Assim, como é que é o seu olhar sobre isso tudo? Eu faço essa pergunta, trago isso no sentido, né, de que me parece que tudo que está acontecendo, essas desgraças, esses desmandos, esses assassinatos, né, essas tragédias que têm acontecido nos últimos tempos, me parece que de alguma forma começa com com esse desprezo a esse artigo da Constituição, né? E queria escutar um pouquinho você sobre, partindo desse ponto.
Bom, a Constituição de 1988 é um grande marco, né, na história democrática do Brasil. E se a gente for pensar, na linha do tempo da nossa história, é um marco muito recente, né? Pessoas que nasceram, na década de, né, 80, 90, 2000, né? Tem a sensação de nascer, dentro de um regime democrático consolidado, né? E no momento atual que a gente está vivendo, a gente se dá conta que não, que essa democracia ela não está consolidada e ela está em constante, em plena construção, né? Então, é muito importante a gente ter essa dimensão histórica, né? E continuar com essa persistência em falar, né, sobre aquilo que é realmente importante, né, e que é de interesse ao bem público, ao bem comum, né, ao bem de uma nação que é constituída por uma pluralidade social, né, cultural, né, pensar que na Constituição de 88 foi um momento, um marco histórico em que os direitos indígenas, e não só indígenas, né, mas diversos outros atores sociais, né, conseguiram garantir institucionalmente os seus direitos, né, através da escrita desse artigo 231, por exemplo, que juntou, né, lideranças indígenas, não indígenas, parceiros das causas, né, socioambientais, para poder dizer claramente, em alto e bom som, né, através de uma carta magna, quais os direitos devem ser preservados, garantidos, direitos inalienáveis, né? Então, esse artigo ele fala sobre o direito à demarcação de terras, né? Ele fala sobre o direito ao usufruto dessa terra, né? Ele fala do direito de falar as próprias línguas, né? Ele fala o direito à vida da diversidade cultural do nosso país, no modo em que elas, né, sabem e vivem há mais de séculos, né? Muito antes dos colonizadores chegarem aqui, né? E eu gostaria de fazer uma pontuação assim, em relação a esse artigo, né? Pensando que a política indigenista do século XX, né, e não só do século XX, mas desde a chegada, né, dos colonizadores aqui a essa terra, ela é extremamente violenta, né? Então, a gente tem, lá no início do século XX, o Código Civil, né, que institui as pessoas indígenas, né, seja de qual povo ela seja, incapaz de gerir a própria vida, né? Então, daria ao Estado essa responsabilidade de fazer a tutela a esses povos, né? E faz uma equivalência das pessoas, né, indígenas como crianças ou como doentes mentais, nesses termos, né? O Código Civil traz em artigos a forma de lidar e se relacionar com essas pessoas, né? Na década de 70, o Estatuto do Índio, baseado no Código Civil, assume novamente essa postura de relação, né, e coloca o Estado como os indígenas como tutelados pelo Estado, né? No início da década de 10, entre 10 e 20, cria-se o Serviço de Proteção ao Índio, né, em que estabelece essa política indigenista para a proteção dos povos indígenas, e daí vem aquela figura icônica que é o Marechal Rondon, né, para poder fazer o contato com esses povos, e ele, de fato, ele reconhece, né, a riqueza cultural, né, desses povos, e faz um trabalho de garantir a existência, né, desses povos numa política um pouco mais humanista do que se vinha fazendo nos últimos séculos, né? Mas soube-se depois, num relatório que se construiu, né, na década de 70, o relatório chamado Figueiredo, né, de que as violências permaneciam, né? Então o SPI ele foi extinto, e assim, no período militar, né, se dá a instituição da FUNAI, né? O que seria a FUNAI? Um serviço de proteção ao índio nacional, né, que teria alguns atributos, né, para poder fazer a proteção dessas terras indígenas, né? Então, para isso, elas precisariam ser demarcadas pela FUNAI, né, e proteger a integridade física e cultural desses diversos povos indígenas, né, que ali habitam há tantos séculos, né? Só que nesse período da ditadura militar, o pessoal já estava, né, o governo, o Estado já estava mapeando essas áreas, né? Eles já estavam especulando onde seria possível criar lavras, né, para poder fazer a extração de minérios, por exemplo, né? E a gente estava vivenciando aquela época, a grande marcha para o Oeste, né, que é a abertura do Centro-Oeste para essas, né, grandes lavouras, cidades que hoje, né, se instituíram, que estão tão fortes naquela região, né? Então, voltando, né, para a coisa do artigo 231, quando ele é, né, formulado na Constituinte de 88, ele está aí para poder assegurar, né, a integridade dessas terras e desses povos. Só que a gente vê desde então, né, especialmente agora no governo Bolsonaro, que a FUNAI ela está trabalhando contra os seus princípios institucionais, principalmente, né, contra o princípio institucional. Então, é uma luta, né, de séculos, e por isso a gente deve, né, assim, se reverenciar a resistência de todos esses povos indígenas que lidam com essa violência, né, há séculos, e continuam insistindo a falar sobre o que é importante e necessário, né, que é a integridade da vida humana, né, independente de que povo ela se destina. Uhum. Aliada ao ambiente em que ela vivia, as terras que ela vivia, toda, né, toda forma de cultura e de manejo que ela, né, sabe, que ela detém o conhecimento, né, para preservar e conservar um território que é importante a nível planetário.
Sim, sim, exatamente. Uhum. Mari, você quer fazer uma pergunta?
Claro, a partir do que a Camila traz nessa primeira exposição, fica muito claro, né, que há uma lei, há um documento, porém, na prática, a gente sabe que não é assim que as coisas acontecem. Né? A gente vê a questão do território sendo discutida, da falta de demarcação, da exploração dos territórios indígenas. E a minha pergunta, Camila, é a pergunta de milhões, né? A quem interessa essa demora na demarcação do território? A quem interessa não fazer valer o que está escrito na Constituição?
Camila, só me dá licença um pouquinho. Eu vou complementar até a pergunta da Mari, que deu já engato, porque nesse contexto acho que seria interessante também falar sobre o marco temporal, que está gerando tanta polêmica, que eu acho que daí já um gancho uma com a outra. Obrigada.
Um dos argumentos do governo, né, contra a demarcação de terras indígenas, porque a gente está falando de um governo de política anti-indígena, né, eles alegam que a gente tem 13% de terras indígenas demarcadas. Né? Mas a gente tem que ter muito mais, né? Porque geralmente as terras indígenas elas estão sobrepostas a grandes unidades de conservação, né? E os povos indígenas fazem um serviço, né, à população mundial em preservar essas terras, né? Tanto é que eles têm terras agricultáveis muito boas exatamente porque eles fazem o manejo dessas terras, eles sabem cuidar dessas terras, né? Eles não desmatam essa terra para se tornar deserto como a monocultura faz, né, com os grandes empreendimentos tocados pelos ruralistas, né? Eles conseguem, sabe, eles entendem qual é o ciclo, né, da natureza e como é que hoje está completamente alterado por conta de tamanho de desmatamento, né? Esses sinais da natureza, eles não estão mais tão claros por conta disso, né? E com um governo anti-indígena que incentiva, né, a invasão de grileiros nas terras indígenas em unidade de conservação, de madeireiros, né, de garimpeiros, a gente tem um nível de desmatamento gigantesco, né? Em 2020, cresceu o desmatamento mais de 140%, né? Nessas áreas, que deveriam ser protegidas, né? E a pergunta de quem é esse interesse? A gente está falando de um sistema que está totalmente interligado, né, integrado, não só a política de Estado, né, de governo, envolvendo, né, governadores, prefeitos, funcionários públicos, militares, né, que estão enredados nessas ações ilícitas, né, que eles deveriam proteger, né, proteger no sentido de não deixar que isso acontecesse, né, mas eles incentivam essas atividades ilícitas, que estão também interligadas às atividades ilícitas internacionais, vamos dizer assim, né? Então, lá na região do Amazonas, onde aconteceu, né, o assassinato de Dom e Bruno. É uma região trifronteiriça, né? Está lá na divisa com Colômbia, né? Com Venezuela, né? Peru. E sabe-se que lá tem uma grande ação, né, desse mercado ilegal, né, que ao invés de ser combatido, ele é institucionalizado, vamos dizer assim, né? Assim, hoje o inimigo está mais do que claro. Porque quando a gente chega, né, nesse caso do Bruno e do Dom, né, a esses dois criminosos, né, a gente chegou numa ponta de um esquema que é muito mais maior, mais profundo, né, e não é por falta de provas, né, no sentido, todo mundo diz que falta provas, mas na realidade faltas, ao meu ponto de vista, provas não faltam, né, o que falta é uma atitude realmente do governo, né, quer dizer, vai ser do governo se ele está envolvido com tudo isso, né? Mas seria a atitude do Estado, né, em interromper esse fluxo, né? Mas daí a gente dá de cara com uma questão, um problema que uma questão estrutural realmente da violência, né, instituída num país que é colonizado desde o seu início, né, que tem um sistema e uma estrutura, né, baseada na violência desde o início e que simplesmente explora suas riquezas, não só materiais, mas também humanas, né, diante dessa ganância insuportável, né, desses grandes empresários, no final das contas, que movimentam o grande capital financeiro mundial.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.